Uma alegria ver os irmãos aqui nesse dia chuvoso. Aleluia! Porque este ano será um ano de abundante chuva. Então a gente já começa o ano debaixo de chuva. Chuva é sinal de bênção do céu. Como diz aquele hino antigo, chuvas de bênçãos teremos. Eu creio que essa é a promessa de Deus para mim, para você, para nós como igreja. Amém? Você crê que o Senhor quer abençoar você? Porque, você sabe, é muito difícil encontrar alguém que não crê no poder de Deus. Eu confesso que não me lembro, estou tentando aqui me lembrar de alguma ocasião em que alguém tenha me dito que não crê no poder de Deus. Todo mundo crê que Deus pode. Qual que é o grande problema às vezes? Eles não creem que Deus queira usar esse poder para abençoá-los. Por que eles não têm fé para crer que Deus quer abençoá-los? Porque ainda acalenta um pensamento de que a bênção de Deus vem somente sobre aquele que merece. E aí quando você pensa que a bênção depende do merecimento, aí você não tem fé. Porque você é uma pessoa honesta, sincera, e você olha para si e fala: poxa vida, tenho tantas falhas, tenho tantas deficiências, como é que eu posso esperar ser abençoado por Deus? E aí você fica naquela dúvida de saber, será que ele quer, será que ele não quer, não é? Por quê? Porque ainda acalenta o pensamento do merecimento. Hoje eu quero dizer para você, você é alimentado pelo amor de Deus, você é amado do Senhor, a verdade suprema do universo é que Deus nos amou de tal maneira, você é amado do Senhor. Lá em 1 João 4,16, João diz, nós conhecemos e sabemos que somos amados, nós conhecemos e cremos, conhecemos e cremos. Presta atenção, você sabe que é amado, quantos sabem que são amados? Mas agora é preciso crer que esse amor não muda dependendo do seu comportamento. Se você comporta bem, ele ama você; comporta mal, agora ele não ama você mais. Não é como aquela criança brincando de arrancar pétalas da rosa, né? Já viram aquilo? Bem me quer, mal me quer; bem me quer, mal me quer. E você fica pensando que bem no dia que você precisava mais, está no mal me quer. Mas eu quero dizer para você que o amor de Deus é inalterado. Ele permanece o mesmo. Por quê? Porque ele não nos ama porque nós somos bons, ou porque nós comportamos bem, ou porque nós cumprimos alguma coisa da lei. Não, ele nos ama porque ele é bom, e ele quer mostrar a sua graça e a sua bondade sobre a sua vida. Então, nesse começo de ano, olha para frente, para todos os dias que estão diante de você. Tenha expectativa boa no seu coração. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Deus quer fazer coisas grandes na sua casa, coisas grandes na sua vida financeira. Deus quer abençoar o seu corpo físico, te dar saúde, disposição, remover toda a enfermidade. O Senhor quer te dar vitória sobre todos os seus inimigos. Ah, sim, há inimigos, haverá guerras. Eu não vou iludir você, haverá dias de muita luta, mas a promessa do Senhor é: eu vou estar com você todos os dias, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então ele te garante vitória, porque ele mesmo é a nossa vitória. Então você vai ter vitória na sua casa, vai ter vitória sobre o diabo, vai ter vitória sobre o pecado, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você não apenas sabe que ele ama você, mas porque você sabe e crê que é amado. Quantos creem que são amados hoje? Olha para o seu vizinho, fala para ele: você é amado. Não duvide disso, você é amado. Aleluia! Oh Deus! Lá em Mateus capítulo 8, verso 1. Mateus capítulo 8, verso 1. Hoje eu gostaria de falar sobre lepra. Oh Jesus! Hoje eu quero falar sobre lepra. Mas antes de falar sobre a lepra, eu preciso que você tenha segurança no seu coração, ok? A lepra na palavra de Deus é símbolo do pecado, representa pecado, e nós vamos ver isso hoje com um pouquinho mais de detalhe. Mas você sabe, o primeiro milagre que Jesus fez após o seu primeiro sermão foi curar e purificar um leproso. palavra do Senhor diz: ora, descendo ele do monte, aqui foi o monte onde ele subiu, né? Lá em Israel, quando a gente vai, hoje tem uma igreja católica muito grande lá, muito bonita por acaso, é chamado de Monte das Bem-aventuranças. E algumas vezes eu ministrei fora, lá da área da igreja, e no espaço que fica do lado de fora, hoje tem bananeiras plantadas lá, mas dá para você visualizar o que foi a cena. É um lugar impressionante, impressionante como a sua voz propaga. E às vezes uma distância relativamente longa, você pode ouvir perfeitamente o que está sendo conversado. É uma coisa impressionante. E Jesus estava então ali em cima do monte, sentado, ele sentado, estava ensinando os seus discípulos e as multidões ouviam. E eu tenho certeza que escondido em algum lugar, no meio daquela multidão, estava aquele homem leproso. Um leproso não podia estar no meio do povo. O leproso não podia participar da congregação. O leproso era alguém que era segregado, execrado, rejeitado completamente. Ninguém podia tocar nele. E ele também não podia tocar em nada, nem em ninguém. Então os leprosos viviam em colônias entre eles. O leproso vivia com o leproso. Agora você consegue imaginar como era duro para alguém. Ele tem uma vida normal. Um belo dia ele descobre que tem lepra. E ele vai diante do sacerdote, e o sacerdote olha, observa e diz, e declara, é leproso, impuro. Quando o sacerdote dizia isso, a vida dele acabou. Ele não podia voltar para a casa dele, ele nunca mais poderia pegar um filho no colo, nunca mais poderia dar um abraço na sua esposa, ele agora teria que viver longe, nos ermos, isolado, sem ninguém. A Bíblia fala que essa era a nossa história. Nós éramos como esse leproso, longe de Deus, longe das promessas do céu, mas ele veio até nós. Nós nunca poderíamos ir até ele, porque qualquer leproso que fosse visto no meio do povo podia ser apedrejado. Por isso, quando ele chegava, ele tinha que chegar gritando: leproso, leproso, e as pessoas saíam de perto dele. Ele não podia ir, não podia entrar. A Bíblia fala que o Senhor estava pregando. Eu imagino, aqui é minha imaginação, que ele estava escondido lá nesse lugar. É um monte e tem muitas pedras, né, que afloram na superfície. No meio, é verde, mas tem essas pedras, como acontece aqui em Goiás. Eu imagino que ele estava escondido atrás de alguma daquelas pedras, ouvindo Jesus pregando. E a Bíblia fala que quando o Senhor desceu do monte, grandes multidões estavam ali, e eis que um leproso se aproximou e adorou. Isso aqui é precioso. Adorou o Senhor. Muita gente não acredita que Jesus é Deus, mas Jesus é Deus. Essa é uma prova de que ele é Deus. Ele aceitou a adoração. Se ele não fosse Deus e tivesse aceitado a adoração, ele teria pecado. Se ele não fosse Deus, ele diria o quê? Por favor, adora a Deus, eu não, sou homem como você. Não, ele aceitou a adoração, porque Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. É muito importante você crer nisso, porque há muitos que não creem, mas nós sustentamos um testemunho. Todo aquele que não crê que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, não pode ser salvo. Mas nós cremos que ele veio em carne, nós cremos que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus feito homem. Quantos creem nisso? Veio e adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Presta atenção, o Senhor aqui, a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está me ouvindo? Esse mesmo Jesus aqui disse: eis que estou convosco todos os dias. Esse mesmo Jesus disse: olha, onde houver dois ou três no meu nome, ali estou no meio deles. Então nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o leproso chegou e disse: Senhor, se o Senhor quiser. Veja, as pessoas não duvidam que ele pode. Elas duvidam: será que ele quer? Será que ele quer fazer em mim? Eu pisei na bola feio, eu errei tanto, eu tenho feito coisas tão reprováveis, mas agora eu estou precisando tanto. Será que ele quer? Então aquele que é o amém, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, deu uma resposta definitiva para todas as gerações: eu quero. Está me ouvindo? Eu quero. Ele está respondendo, eu quero. Eu quero e continuo querendo. Eu quero operar na sua vida. Mas é preciso crer. As circunstâncias, às vezes, vêm contra. As evidências naturais, as sensações físicas, tudo parece vir contra, mas você tem que permanecer firme na convicção. Ele quer me curar. Nunca duvide disso. Ele quer me curar. Quantos dizem amém hoje? Ele quer operar na sua história. Entende? Às vezes a sua dívida parece impagável, mas Ele quer resolver o seu problema. Às vezes sua doença parece incurável, mas Ele quer trazer cura para você. Às vezes parece que o seu casamento está destruído, não pode ser restaurado, mas a resposta dele é sempre, eu quero e vou fazer na sua vida. Por quê? Porque você é amado. Porque você é amado. Não é porque você cumpriu todos os mandamentos. Não, você é um leproso. Você, pastor, não me chama de leproso. Eu sou justo. Eu acho legal isso, né? Os irmãos às vezes me repreendem por coisas que eu mesmo ensino para eles. E eu louvo a Deus pela sua vida. Você é justo mesmo. Você é justo. A Bíblia fala que quando Deus olha para você agora, Ele vê Cristo. Ele vê a justiça de Cristo em você. A justiça do Filho foi transferida para você. E lá no Calvário, seu pecado foi transferido para Ele. Isso é verdade. E verdadeiro. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Na nossa carne não habita bem nenhum. O crente vive esse paradoxo. Eita, eu gosto de colocar coisa na sua cabeça mesmo. Mas é essa a sua vida, esse paradoxo. Por um lado, você é como Paulo que diz, eu sou o principal dos pecadores. Por outro lado, você é aquele que diz, eu sou justiça de Deus em Cristo. Quando o diabo vem te acusar, o que você diz para o diabo? O diabo fala o seu pecado, conta os seus erros, você fala o que para ele? Eu sou justiça de Deus em Cristo. Não há condenação para mim. Meu pecado foi lavado, removido, extirpado. Mas quando um pecador chega perto de você, o que você diz para ele? Vem para cá, filho. Eu te entendo. Sou tão pecador quanto você. Você está entendendo? Tudo depende com quem você conversa. Porque na sua carne não habita bem nenhum. Na nossa carne há pecado. Pastor, mas eu não devo ficar olhando para o pecado. Mas nunca pense que não tem. Está me ouvindo? Você é justo, perdoado. Mas nunca pense que não peca. Nunca pense isso. Porque aquele que diz que não tem pecado, mente. E faz de Deus mentiroso. Mas isso não é para você sentir condenação. As pessoas às vezes ficam chateadas. Olha ali, pastor, aquele fulano falou que eu tenho esse erro. Quem é ele para me condenar? Ele não é ninguém para te condenar. Mas por que você está apelando tanto? Ele nem conhece tudo a seu respeito. Imagina se ele visse tudo. Uma vez eu respondi isso para um irmão. E ele falou, você é muito arrogante. Eu falei, aleluia, que você só viu isso. Rapaz, a listinha vai longe. E ele falou, irônico também. Eu falei, a lista está aumentando, Jesus ajuda. Presta atenção, ver o meu pecado já não me afeta. Eu não vejo o meu pecado debaixo de condenação. Eu vejo o meu pecado debaixo do sangue do Cordeiro. Não, pastor, eu sou como João. Como é que João era conhecido? Ou como ele se apresentava? O discípulo a quem Jesus... É maravilhoso isso. Eu fico olhando o Instagram dos irmãos, de vez em quando eu gosto de ficar olhando os irmãos que me seguem. E aí, a apresentação que muitos fazem lá é essa. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Eu sou o filho amado. É tudo verdadeiro, tudo correto, maravilha. Mas não encontrei nenhum Mateus ainda. Mateus não se apresenta como o discípulo a quem Jesus amava. Mateus se apresenta como? O publicano. Mateus é... Quem é você, Mateus? Sou o discípulo de Jesus, o publicano. Eu sei que para nós hoje, em português, publicano não significa nada. Então eu vou melhorar para você a tradução em português. Pensa aí num político corrupto, comprovadamente corrupto, preso. Não, peraí, eu não sei, não, 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 Eu não falei CPF de ninguém, olha para cá. É para você imaginar, usa a imaginação. Pensa nesse pecador, ele é muito pecador. Todo mundo conhece ele dessa maneira. Mas ele tem um encontro com o Senhor. Lá na sua prisão um dia, o céu se abre. Ele vê a luz de Deus, ele entende que o seu pecado já foi cravado na cruz. Ele aceita o perdão, ele é transformado. Isso pode acontecer com qualquer um, viu? Não fica pensando que tem gente que está no buraco tão fundo que a graça de Deus não pode alcançá-lo. Não existe esse ser humano. Não há buraco tão fundo que a luz do céu não possa entrar. Não há barro tão sujo que a graça de Deus não possa vir e resgatar. Você vai ter muita surpresa no céu. Tem muita gente que você acha que não presta, não vale nada. E você nem sabe. Mas na hora da morte ele clamou o Senhor. Na hora da morte ele invocou a Jesus. Foi salvo. Foi salvo. Mas olha para cá. Essa pessoa, depois de sair da cadeia, o fato dela ter sido um político corrupto, torna-se o que para ela agora? Vergonha ou glória? Vira glória. Seu passado, depois que ele é redimido e perdoado por Deus, ele se torna a sua glória. Onde você chega, eles querem saber como é que é isso. Você era assim? Eu era isso e muito mais, mas ele me resgatou. Usa para a glória do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não fique preocupado se alguém vê o seu erro. Não preocupe com isso. Mas lembra, esse foi o primeiro que o Senhor fez a obra. Foi num leproso. Isso tem significado espiritual, porque na palavra de Deus, a lepra sempre simboliza o pecado. Então pega aí a sua Bíblia, eu queria mostrar para você algumas coisas a respeito da lepra, lá em Levítico capítulo 13. Não está na sua revista, aleluia. Me deu vontade de falar agora. Presta atenção. No Velho Testamento, eu vou contar para você, antes de eu contar para você, eu até vou te aproveitar um momento e fazer uma propaganda para você. Hoje, amanhã, eu estou sugerindo para você começar um plano de leitura bíblica conosco. Não saiu na revista, por culpa minha, porque eu esqueci de mandar para colocar na revista, então, mas vai sair toda semana a leitura da semana. Então, a ideia é simples, nós vamos ler 3 capítulos por dia, 5 nos finais de semana, mas não é todo final de semana não, tem final de semana que vai ser 3 também, mas a média vai ser essa, 3 por dia, 5 aos finais de semana. Se você é crente e você já tem já mais de ano que você se converteu e você ainda não leu a Bíblia, você está atrasado, você precisa de atualizar-se, você faz parte do povo do livro. A Bíblia é o livro mais fascinante que existe. Eu não vou falar da Bíblia hoje não, talvez eu fale domingo que vem, ok? Mas eu quero estimular você a participar conosco desse plano de leitura. Vai começar amanhã, dia 6, ok? E essa é a ideia. Quantos querem participar desse plano? Não vai ter ninguém te vigiando, tá bom? Não vai ter ninguém te pegando pelo pé, mas todas as vezes que você se atrasar na revista, você vai poder saber onde é que você deveria estar. Você pode atualizar-se. Eu sei que uma vez ou outra você vai se atrasar, mas também sei que um final de semana ou outro você vai adiantar-se, e assim a gente vai caminhando. Pastor, vai seguir algum critério? Não. Não vamos ler a Bíblia da maneira como alguns propõem, né? Seguindo a história, a cronologia. Não, vamos seguir do jeito que está escrito aí na sua Bíblia. Dessa maneira, o crente tem que estar familiarizado com toda a história bíblica. E qualquer personagem bíblico não pode ser estranho para ele. Tá bom? Muito importante isso. Aqueles que vão a Israel comigo sabem como isso é importante. Porque tem muito novo convertido que vai comigo. E ele fica totalmente perdido. Porque ele pensa que Abraão conversava com Davi. E pensa que Melquisedeque era amigo do Sofonias. Ele não sabe nada. Os nomes para ele são coisas estranhas. Então, o lugar perde muito do sentido quando você não conhece o que aconteceu ali. Então eu quero estimular você a participar disso. Então eu vou interromper minha pregação durante 30 segundos para você ficar de pé. E vou pedir para os pastores que estão aqui à frente, para os servos, quem mais puder ajudar, para entregar para você essa fichinha, que é a primeira. Ok? A primeira, você que quer participar do plano de leitura bíblica, você pode pegar. Eu peço a ficar de pé, porque assim que você pegar, você se assenta, e assim nós sabemos quem pegou e quem não pegou. Então, alguém já está perguntando, pastor, vai ter algum momento para fazer explicação? Não sei, se eu tiver tempo, eu posso até fazer isso nas redes sociais, ou também aqui no domingo de manhã. Então, eu sei que vai ter muitas questões, muitas perguntas, ok? Não tenha constrangimento de fazê-las, ou pelo menos de anotá-las. E a seu tempo, o Senhor vai nos dar graça para responder todas. Então, assim que você receber, você se assenta. É só uma fichinha para você começar a ler amanhã. A partir do domingo que vem, já vai sair na revista, tá bom? A partir do domingo que vem. Aleluia. Acabou as fichinhas? Acabou as fichinhas? Não acabou, não. Mas eu não posso esperar a manhã inteira. O prédio é grande. Você sabe, tem 80 metros de um lado até o outro. Ok. Nesse ritmo, vamos chegar lá depois do almoço. Aleluia. No Velho Testamento, tem quatro casos de lepra. Quatro casos de lepra, se você quiser anotar. O primeiro caso de lepra, e que, portanto, você sabe, a primeira menção de qualquer coisa na Bíblia, ela é importante, porque ela nos mostra, em linhas gerais, o significado daquele tópico no resto da Bíblia. E a primeira menção de alguém com lepra na Bíblia está lá em Êxodo capítulo 4, quando Deus aparece para Moisés na sarça, lá no Monte Sinai, lembra disso? E Deus então se revela como Jeová, Yahvé, Jeová, o grande eu sou, e envia Moisés para Faraó, para mandar Faraó deixar que o povo partisse. E Moisés então fala para o Senhor: Senhor, eu vou chegar lá, vou dizer que o Senhor me apareceu, e eles vão perguntar: qual é a prova que nós temos que Deus te apareceu? E Deus então dá para ele três sinais, mas o primeiro sinal é o mais interessante. Deus fala a Moisés: coloque a sua mão no peito. A Bíblia fala que ele colocou a mão no peito e a mão ficou leprosa. E Deus então diz para ele novamente: coloca de volta a mão no peito. Ele colocou a mão no peito e a mão ficou limpa. Esse é o primeiro sinal. É o sinal de alguém que teve um encontro com Deus. É o sinal de alguém que é enviado por Deus. Pastor, que sinal é esse? Quem é enviado por Deus é leproso? Não. Esse é o sinal para você, para Moisés compreender que nele, no seu homem natural, no seu peito, havia lepra. Mas ele estava consciente disso. Então, quando ele põe a mão e tira a mão, ele está apenas mostrando a realidade da carne presente em cada um de nós. Esse é o sentido geral da lepra depois no resto da Bíblia. O segundo caso de lepra aconteceu com Miriam. Ela é irmã de, quem se lembra? Moisés. A Bíblia fala que um dia ela se rebelou contra Moisés, ela e Arão, seu irmão. Mas a Bíblia fala que ela falou, Arão rebelou, mas em silêncio. E você sabe, pelas suas palavras serás justificado, pelas suas palavras serás condenado, ok? Por isso, cuidado com o que você fala. Arão não falou, Miriam falou contra Moisés. Quando ela falou, a Bíblia diz que ela ficou leprosa. Isso mostra que a lepra também está associada com rebelião. Rebelião. O terceiro caso de lepra é a lepra que veio sobre Geazi. Geazi era discípulo de um profeta, quem se lembra quem? Eliseu. Você deve se lembrar que um certo leproso chamado Naamã veio até Eliseu para ser curado. E Eliseu nem abriu a porta para ele, de longe falou para ele: vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e a lepra vai desaparecer. Naamã a princípio ficou chateado porque não foi atendido, não foi prestigiado, não tratou ele com a devida honra, afinal ele é um político importante. E ele falou: vou embora para casa, não vou mergulhar em Rio Jordão, coisa nenhuma, um rio feio, barrento. Mas aí os seus soldados disseram: ô general, você não tem nada a perder, o senhor está aqui mesmo, vai lá, dá os 7 mergulhos, pode ser que aconteça, o que o senhor tem a perder? Ele ponderou, falou: é verdade. Ele foi lá, mergulhou 7 vezes, e quando mergulhou na 7ª vez, ele foi purificado. A Bíblia fala então que ele voltou na casa de Eliseu para agradecer, e falou para Eliseu: olha, eu trouxe para você vestes festivais, eu trouxe para você ouro, trouxe para você prata, não tem preço aquilo que Deus me deu hoje. E Eliseu falou o quê? Não vou receber nada de você. Por quê? Homens de Deus não cobram, ok? Para ministrar sobre ninguém. Não vou receber nada de você. E a Bíblia fala então que ele foi embora. Geazi era o discípulo de Eliseu, falou: meu mestre não tem visão, por isso que mora nessa casinha pobre, falta para ele uma visão espiritual. A Bíblia fala que Geazi foi atrás de Naamã e falou: Naamã, o meu mestre, o profeta Eliseu, mudou de ideia. Ele pediu para você entregar os presentes. E Naamã entregou tudo para ele. A Bíblia fala que Geazi ia voltando, ele foi, guardou tudo. Na hora que ele ia voltando, Eliseu pergunta para ele: onde é que você foi, Geazi? Onde é que você foi? Tem até um livro com esse nome. Onde você estava, Geazi? E Geazi fala: não, lugar nenhum. Eliseu fala: eu fui com você em espírito. A lepra do Naamã vai passar para você. Na mesma hora ele ficou leproso e morreu leproso. Que coisa! A lepra aqui está associada com o quê? Ganância. Ganância. O terceiro caso na Bíblia de lepra é o caso do rei Uzias. Esse é o terceiro que eu falei, quarto, né? Primeiro é Moisés, segundo Miriam, terceiro Geazi, então é o quarto. O quarto caso na Bíblia do rei Uzias. Lembra lá em Isaías, fala que no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Uzias, portanto, foi um rei importante. Mas você sabe, no Velho Testamento, quem era rei não podia ser sacerdote. Quem era sacerdote não podia ser rei. Era a maneira como Deus impediu um homem qualquer de ter poder absoluto. Em Israel não existia poder absoluto. Por isso que Jesus recebeu toda a autoridade. Porque Jesus, ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é rei dos reis e ele também é profeta. Então o Senhor tem a unção plena. Por isso ele tem toda a autoridade. É o único. Então, Uzias, um dia, ele falou: peraí, por que que só os sacerdotes é que podem queimar incenso no lugar santo? Eu também quero ministrar como sacerdote. A Bíblia fala então que ele, como rei, pegou o incenso e resolveu entrar no lugar santo. Quando ele entrou no lugar santo, aliás, antes de entrar, os sacerdotes ficaram na frente dele e disseram: ó rei, você não pode fazer isso. A Bíblia fala que eram homens de estirpe, homens de caráter, que não se deixam intimidar com cara feia do rei, porque sabe que eles são sacerdotes. E a Bíblia fala que, mesmo assim, o rei Uzias empurrou eles na frente, entrou, e quando ele começou a oferecer o incenso, brotou a lepra na testa dele. E eles saíram correndo com o rei, e o rei teve que ficar isolado, longe de tudo, o resto da sua vida. Qual foi o pecado de Uzias? Soberba. Eu sou melhor, eu sou maior, eu posso fazer. Não, há coisas que Deus chamou o sacerdote para fazer, não você, Uzias. Então você vê, tem 4 casos, só no Velho Testamento. Mas não tem nenhum caso de cura. Aí você vai dizer: pastor, você acabou de contar agora aqui a história de Naamã. Naamã não foi curado de lepra? Foi, mas Naamã não era judeu. Ele não era de Israel. Ele era sírio. Ok? Então, no Velho Testamento, nenhum judeu foi curado de lepra. Nenhum foi purificado de lepra. Por quê? Porque a lei não tem poder para tirar pecado de ninguém. O máximo que a lei faz é separar o pecado, cobrir o pecado, esconder o pecado. Mas um dia chegou o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus que veio, presta atenção, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Por isso, quando o Senhor... Você consegue imaginar o que, que não foi isso na época de Jesus? A Bíblia não fala, mas eu fico tentando imaginar. O sacerdote, você sabe, Jesus veio no tempo da lei, então estava tudo funcionando no templo, lá estavam os sacerdotes. Você tem noção de quantos leprosos o Senhor não purificou? Foram centenas, talvez milhares de leprosos que foram purificados. Toda hora, imagina, um belo dia chega um leproso lá, que tinha sido purificado, e fala para o sacerdote: olha, fui purificado. Ele tem que fazer todo o ritual que eu vou te mostrar agora mesmo. E o sacerdote ficava perplexo: você era leproso mesmo? Era, está aqui a testemunha, minha família, mas eu fui purificado. E de repente aparece outro, e aparece outro, e um ritual que nunca foi feito no Velho Testamento foi feito milhares de vezes enquanto Jesus estava andando aqui. Porque Jesus não apenas curava, ele também purificava o leproso. Isso é poderoso nesse tempo da graça. Quantos dizem amém? Mas a lepra é algo terrível. E você nunca deve pensar que não estamos sujeitos a pecado. Então devemos sim vigiar e devemos ter aversão ao pecado. Lá em Levítico capítulo 13, tem alguns casos como a lepra aparecia. Eu queria mostrar para você. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isso nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão. Aqui tem a descrição da lepra, lepra na pele. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele, é praga de lepra. O sacerdote vai declará-lo imundo. Quais são as características da lepra? Primeiro, inchação. Na Bíblia é aquilo que se destaca do resto, é a protuberância, é a arrogância, é o orgulho, a soberba. Lepra sempre tem soberba. Pústula, o que é a pústula? Qualquer ferida purulenta, qualquer ferida que tem pus, ela é asquerosa, ela é nojenta e aponta para a impureza do pecado, sempre ligado com, né, a sensualidade da carne. Terceira coisa, mancha lustrosa. Isso aponta para hipocrisia. É brilho, mas não é um brilho da luz de Deus. É brilho do pecado. Não é? Hipocrisia. Pelo, se nascer pelo, e esse pelo se tornou branco. Você sabe, na nova aliança, nós amadurecemos, mas nós não mais envelhecemos. Por quê? A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 5, que nós somos lavados pela água da palavra. E quando nós somos lavados pela água da palavra, ela remove de nós toda mancha e toda ruga. Portanto, é o melhor cosmético que existe, é o sonho de muita gente. É uma água que você passa e quando você enxuga, você ficou novo novamente. Porque a noiva do Senhor não envelhece. O Senhor não vai se casar com a noiva envelhecida. Ela está sempre jovem, porque ela é renovada. Procure sempre o renovo do Senhor. Por isso, o pelo branco aqui não fala de, não fala na verdade de amadurecimento. Fala só de fraqueza. A fraqueza que é própria do envelhecimento. E por fim, o último sintoma, se a praga aparecer mais funda do que a pele, ou seja, é uma tentativa de ocultar. Essa é a tendência de todo aquele que está no pecado. Ele não quer se expor, ele quer se ocultar. Segundo caso, verso 9, olha o que diz: quando no homem houver praga de lepra, será levada ao sacerdote, e este o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual se tornou pelo branco, como já foi dito, e houver carne viva, aqui já é um outro caso, é a lepra, essa lepra anterior não tinha carne viva, mas essa aqui agora, ela tem carne viva na inchação. Conclusão da Bíblia é lepra inveterada. O que significa lepra inveterada? A palavra inveterado significa algo que se tornou habitual, foi fortalecido pelo tempo, não é? Era, antigamente, quando eu era criança, usava muito essa expressão para cachaceiro, né? Lembra disso? Esse é um cachaceiro inveterado. um pinguço inveterado. Não sei se alguém aqui também lembra de falar dessa maneira. É uma palavra que caiu em desuso, mas inveterado é a mesma raiz de veterano. Você não tem um aluno antigo, não é veterano. Vem tudo de velho, deriva de velho. Presta atenção, quando o pecado é repetido, quando você resolve continuar no erro, sabendo que é erro, o Espírito Santo já te mostrou, você sabe, já viu na palavra, e ainda assim você repete, depois de algum tempo repetido, a Bíblia fala que se torna um pecado inveterado, torna-se carne viva. Que coisa horrorosa. Olha o verso 24. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca, que tira vermelho ou branco, o sacerdote vai examiná-la. E pode ser o quê? Que aquela queimadura... Perdão, eu pulei um versículo aqui. Verso 18, antes da queimadura, perdão. Olha o que diz. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer a inchação, a mancha. O que é úlcera? Úlcera é ferida. Qualquer ferimento. Olha para cá. É comum nós dizermos isso, né? Aquele irmão está ferido. Você já encontrou irmãos que dizem isso? Ah, eu estou ferido com a igreja. Eu estou ferido com a liderança. Eu estou ferido com isso, com aquilo outro. E ele acha, não é, que ele estando ferido, ele tem todo o direito de continuar ferido. Porque afinal ele foi vítima, esse é o pensamento dele, ok? Mas toda pessoa que tem pensamento de vítima, na verdade ele é cheio de justiça própria, merecimento, eu sou tão bom, olha o que fizeram comigo. Aí quando você fica magoado, ferido, a Bíblia fala que nessa ferida vai surgir lepra. Pecados aparecem por causa dessa ferida. Por isso não tolere isso na sua vida. Se outros erraram com você, perdoa, esquece, olha para frente, não deixa ferida em você, não alimente mágoa em você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a lepra, ela pode surgir de uma ferida, mas também pode surgir de uma queimadura, né? O verso 24 agora, quando na pele houver queimadura de fogo, e essa então vira carne viva, e aí a lepra vai surgir da queimadura. O que simboliza queimadura? É interessante, aqui em Goiás também, quando eu era criança, meu pai tinha uma expressão que ele gostava de usar demais, era queimar o sabugo. Já ouviu isso? Fulano de tal queimou o sabugo. Eu queimei o sabugo com você. Era, a expressão significava o quê? Esse fogo aqui. Significa que ele ficou muito irritado por causa de alguma coisa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Essa queimadura aqui é quando você é exortado e você, ao invés de receber a exortação, você queima o sabugo. Quantas vezes a gente vai exortar um irmão e, em vez do irmão humildemente dizer, é verdade, eu vou mudar de vida, ele queima o sabugo. Me perdoe quem estiver me vendo pela televisão, é uma expressão usada aqui em Goiás, os goianos me entendem. Mas eu estou usando queimar aqui porque a Bíblia chama isso de queimadura. Portanto, até a expressão tem uma origem bíblica. Muito cuidado, muito cuidado. Feridas trazem lepra, queimaduras trazem lepra. Nós queremos ser guardados dela, quando dizem amém. Não queremos viver nela, ainda que ela não seja mais para nós problema. Verso 29. Quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, esse aqui é um outro caso de lepra. A lepra poderia acontecer na pele, na carne viva, na ferida, na queimadura, e aqui está dizendo que poderia também acontecer na cabeça ou na barba. O que, que simboliza o pelo ou o couro cabeludo da sua cabeça? Na Bíblia, os cabelos aqui da cabeça simbolizam autoridade. A Bíblia fala que é um sinal de submissão da mulher deixar o cabelo crescer. E para o homem é desonroso ter o cabelo comprido. É a Bíblia que diz, não sou eu. Você faz o seu cabelo o que você quiser. Ok? Mas em termos simbólicos, é isso que a Bíblia ensina. Por isso, a lepra pode surgir da insubmissão. Ah, eu tenho um líder, por que tem que fazer do jeito dele? Ah, esse líder, por que as coisas têm que ser assim? Não, eu acho diferente. Cheio sempre de independência, de opinião. Isso é insubmissão. Insubmissão vai resultar em lepra. Mas a lepra não é só na cabeça, podia ser na barba também. O que significa barba na Bíblia? Particularmente no Velho Testamento. Barba significa honra. Então você não vai encontrar no Velho Testamento um judeu sem barba. Só se ele fosse aquela pessoa que não nasce pelo. Mas naturalmente todo judeu tinha barba.
E tem um evento muito interessante na Bíblia. A Bíblia fala que quando o rei Naás, rei dos Amonitas, morreu, Davi mandou uma comissão ir no enterro para honrar o falecido. Só que o filho achou que aquilo não era honra coisa nenhuma e pegou aquele grupo que tinha sido enviado e rapou a metade da barba e cortou a roupa aqui na altura das nádegas para aparecer o traseiro deles. Então eles foram embora com a nádega aparecendo e com a barba a metade rapada. Diz a Bíblia que eles ficaram muito, muito envergonhados. E Davi disse o que para ele? Isso é uma grande desonra. Vocês fiquem aí em Jericó, que era a primeira cidade depois de que entrava em Israel. Vocês fiquem aí até crescer a barba, ou seja, até vocês passarem toda essa vergonha, para mostrar que barba tem a ver com honra, com dignidade. Ok? Pastor, mas quando é que a lepra dá na barba? Quando o irmão começa a cobrar honra. Quando pessoas começam a cobrar honra, reconhecimento, posição, só honra o pastor Luiz e essa igreja, não honra mais ninguém, ninguém merece honra. E quando a pessoa começa a abrir a boca e falar essas coisas, lepra está aparecendo na barba. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou ensinando o que está na palavra de Deus. Pastor, mas todos têm honra e dignidade? Sim, todos têm, e não devemos ficar devendo a ninguém coisa alguma, diz Paulo. A quem honra devemos pagar com honra, mas preste atenção, é uma coisa muito feia, você mesmo cobrar honra, você mesmo cobrar um lugar especial, você mesmo cobrar uma menção especial, você mesmo exigir essas coisas dos irmãos. Mas é importante que você honre da sua parte, mas se porventura não estão dando a honra devida, fale com o Senhor vai resolver. Não seja você próprio aclamar honra para si, porque aí você perde glória, e o que é pior, surge lepra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Para encerrar, tinha ainda um último caso de lepra, que era lepra na roupa. Verso 47 diz, quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles, se for praga, aí ele vai descrever a praga aqui, se tiver esses sinais, é lepra na roupa. Vê que coisa interessante. Muita gente tem uma postura, às vezes, natural em relação a isso. O que significa roupa na Bíblia? A primeira menção de roupa na Bíblia está lá em Gênesis. Quando o homem percebeu que estava nu, imediatamente ele quis fazer para si roupas. Então, a roupa está associada com as nossas obras, conduta. Lá em Apocalipse 17 diz que a noiva está ataviada de linho finíssimo. E esse linho finíssimo são os atos de justiça. Então, roupa está associado com obras. Mas preste atenção, você pode também interpretar de maneira literal. O texto está dizendo que a própria roupa poderia ser contaminada com essa doença. Ok? Essa doença da lepra no Velho Testamento não é exatamente igual a hanseníase de hoje, viu? Existem as descrições bíblicas, não são exatamente igual. Então não se preocupe com isso, é um símbolo espiritual. É um símbolo do que acontece hoje de maneira, no nosso espírito, de uma maneira visível. Isso mostra que a nossa roupa pode também ser contaminada pelo pecado. Lá no livro de Judas, ele diz, você deve ter aversão até pela roupa que foi contaminada pelo pecado. Então tem roupas que estão associadas com pecado. No passado você usou para fazer certas coisas. A Bíblia fala que você deve descartar isso, jogar fora. Então não pense que o Senhor não valoriza roupa. Muitos irmãos dizem, Deus está preocupado com o nosso coração, e você está olhando para a roupa. Sim, é verdade, Deus olha primeiro para o coração. Mas não devemos fazer uma coisa e omitir a outra. Ok? O Senhor olha primeiro para o que está dentro, mas depois ele vai olhar para o que está fora também. Então é muito importante que a nossa roupa seja uma roupa que não esteja de alguma maneira associada com gente pecaminosa, né? Por que diz? Porque você é alguém que nasceu de novo, você não está associado mais com essas coisas. Então tudo que diz respeito a você agora tem que ser cheio de beleza e esplendor. Lá no livro de Levítico, quando descreve a roupa que o sumo sacerdote tinha que usar, a Bíblia diz que era uma roupa cheia de beleza e esplendor. Quantos dizem amém? E só um princípiozinho para dizer para as irmãs, principalmente, mas para os irmãos também, porque as coisas estão mudando muito, não é? Muito cuidado quando a roupa não tem a função de cobrir, mas de mostrar. É, a Bíblia fala que quando o homem pecou, ele então quis fazer cintas. Inicialmente ele não tinha o que fazer, tentou fazer de folhas de figueira. Qual que era o objetivo da roupa? Cobri-lo. Deus então matou um animal e fez roupas para o homem e para a mulher. Deus mesmo reconheceu que agora tinha que cobrir. Mas nós chegamos numa geração tão perversa que roupa não é para cobrir, é para mostrar. A sua roupa tem que ser para cobrir você. Quase entendem o que eu estou dizendo. Se você tem que ficar puxando a roupa para cobrir, esse caso aqui não é para cobrir, é porque a barriga empurra para baixo. Mas tem casos que às vezes é constrangedor. Você vai conversar com a irmã, ela está o tempo inteiro erguendo, porque ela está sentindo desconfortável com a roupa. E então ela tenta de todo jeito tampar. Não, já saia tampada, glória a Deus. Pastor, não estou gostando dessa pregação não. Onde é que fica a graça? A graça fica que você é livre para usar a roupa que você quiser. E eu sou livre para ensinar você também. E você é livre para aprender e mudar de vida. Tudo na liberdade do Senhor aqui. Não tem nada na condenação. Mas homem também. Então um pastor muito querido engordou. Aleluia. É a bênção de Deus. Mas aí a calça já tem o cós baixo. E um dia tá aqui, o pastor foi orar. Ele não estava de blazer. Na hora que ele abaixou, apareceu o cofrinho ali, aquela região. Veja, não é só pela estética, que por si só você sabe que é um negócio, não cai bem em lugar nenhum, muito menos aqui na frente. Mas tadinho, ele não está vendo. Ele não está vendo. Mas presta atenção, é muito importante que as coisas de Deus sejam feitas sempre com muita classe. Não pode nunca inspirar uma coisa vulgar. Homens de Deus não podem inspirar vulgaridade, jamais. Quase entendem o que eu estou dizendo. É, já percebeu que eu dou valor em roupa, né? Para encerrar, tinha uma coisa interessante, a lepra podia dar numa casa. Vamos lá para o capítulo 14, capítulo seguinte, verso 33. Lepra podia dar em roupa, podia dar em casa também. E acontece o seguinte, disse mais o Senhor a Moisés e Arão, quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, enviar aqui é de permitir, o verbo está num tempo verbal permissivo, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, parece que tem algo errado lá em casa, parece que tem praga na minha casa. Então, o que é a casa na Bíblia? Isso que é importante. Casa é um conceito muito importante na palavra de Deus, particularmente no Novo Testamento, porque casa aponta para congregação, para igreja. A igreja é chamada no Novo Testamento de casa de Deus. Pedro diz que nós somos pedras vivas e juntas nós construímos casa para Deus. Quantos dizem amém? Isso significa que a lepra pode aparecer às vezes numa célula, numa congregação, num discipulado. Lepra pode aparecer ali. E quando acontecer essa lepra, o que fazer? Primeira coisa que o texto diz é que precisa de despejar a casa, tirar todos os móveis. Os móveis de uma casa apontam na Bíblia para os nossos hábitos, é aquilo que nós fazemos cotidianamente, rotineiramente. Então apareceu lepra numa célula. Vamos falar de célula porque eu já fiz isso várias vezes. E às vezes é preciso encerrar uma célula. Por quê? Porque a lepra aparece e não tem volta. É preciso tirar todo mundo para que aquilo desapareça na vida da igreja, não é? Então, primeira coisa, observa os costumes. Depois, olha o que diz, vamos avançar. Depois de deixar a casa por 7 dias, verso 39, o texto diz, ele vai voltar para ver se a praga espalhou, verso 40. Se tiver espalhado, ele vai ordenar que arranquem as pedras onde tem a praga. Lembra? Pedro falou que nós somos o quê, meus irmãos? Pedras vivas, olha para cá. Não vamos demolir a casa, vamos tirar só essas pedras que estão contaminando a casa. Às vezes tem pedras que pelas suas palavras, murmurações, rebeldia, começam a trazer lepra para uma célula, para um discipulado. Então o que fazer? Vamos tirar essas pedras daí e vamos colocar num outro lugar para elas serem limpas disso aí. Já fizemos isso algumas vezes. Mas se isso não muda, e se a célula ou aquele discipulado continua com o mesmo espírito, então a palavra do Senhor diz que aquela casa tinha que ser demolida. E tudo naquela casa tinha que ser jogado num lugar impuro. Vê que coisa interessante isso. Às vezes nós temos que demolir certas coisas. Certas reuniões, certos grupos têm que ser demolidos, têm que ser removidos para preservar toda a família de Deus. Então precisamos ser muito cuidadosos e precisamos encarar o pecado dessa maneira, como algo aversivo, é lepra. Nós não queremos isso na nossa vida. Nós já fomos lavados, já fomos perdoados e purificados. O pecado já não é mais problema na nossa vida. Ele só é problema se você insiste em continuar nele. Então não insista. Vamos andar na presença do Senhor como igreja. Todo pecado traz consequências. Ok? Ah, pastor, não tem mais maldição na minha vida. É verdade, não há mais maldição na sua vida, mas as coisas têm consequências, né? É a terceira lei de Newton. Para cada ação vai existir uma reação em direção contrária, com mesma intensidade e força. É a terceira mesmo essa. Então presta atenção, ela continua valendo. É a lei da gravidade. Se eu pular daqui, eu vou esborrachar lá. Não é maldição isso, é consequência. Então, muito cuidado, porque as consequências às vezes são muito ruins. Nem sempre tem volta, nem sempre tem retorno, porque as consequências são difíceis, não é? Então você resolveu ir num prostíbulo, e lá você pegou AIDS, não tem cura. Eu não sei se vai ter volta para isso. Tem tratamento, mas não tem cura. Pode ficar com aquilo por anos. Não, isso é uma maldição, não é, é uma consequência, DST. Ou você teve e agora engravidou. Veja, a gravidez não é maldição, em circunstância nenhuma. Não importa como foi concebida a criança, ela não é maldição, mas é uma consequência. Você vai ter que cuidar dela agora. Não é? Não é maldição, mas aconteceu. Então preste atenção, pecados têm consequências. Não espere colocar a mão no fogo e não queimar. Não espere pular daqui de cima e não esborrachar. Essas coisas não vão acontecer. Tenha pensamento realista, se enfiar o dedo na tomada, o choque virá. É assim que a vida funciona. Deus não vai mudar por causa de você. Por isso temos que ter esse zelo. Quantos dizem amém para o que eu estou dizendo? Mas o que eu quero falar nesse capítulo 14 mesmo, volta para o verso 1, é sobre o processo da purificação. Você foi purificado do seu pecado, aleluia. Eu quero encerrar falando disso, para a gente participar da mesa do Senhor com esse entendimento. Amém? Qual o entendimento? Eu não me condeno, mas eu me avalio. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu avalio como está o meu relacionamento com os pastores, o meu relacionamento com a minha esposa, eu avalio. Será que eu posso melhorar alguma coisa? Será que eu posso fazer algo diferente? Essa semana eu fiz algo com a minha esposa, depois até arrependi de ter feito, porque a gente vai falhar. E eu falei para ela: amor, eu não sou o gênio da lâmpada, mas eu estou aqui para satisfazer um desejo seu hoje, só um. Mas tem uma condição, não pode ser um desejo genérico, tem que ser específico. Ela falou: mas o que que é? Eu falei: eu quero que você me diga uma coisa só que eu possa fazer por você, para te fazer mais feliz no casamento esse ano. Eu não estou dando indireta para ninguém, é a minha história. Olha para cá. Aí é claro, ela deu um sorrisinho do canto de boca, típico dos vilões de faroeste. E aí eu falei para ela: não pode ser genérico, você não pode dizer assim, eu quero que você seja mais paciente. Mais paciente é genérico, eu não sei, não tem uma escala para medir. Eu quero que você seja mais amoroso. Também não dá, não tem uma escala para medir. Então tem que ser uma atitude, um ato, algo que é concreto, visível, que você sabe que eu fiz. Eu falei para ela: você pode pensar a semana toda. Ela falou: não preciso. Aí que eu vi que a bobagem que eu tinha feito, mas tudo bem. Ela estava pensando naquilo há muito tempo. Quando eu tiver uma chance, eu vou falar isso para ele. E eu dei a chance para ela amorosamente. Ela falou: só quero uma coisa de você. Eu quero de você abraços e beijos. Aí, Nós estamos hoje no quinto dia, aleluia. Mas ontem eu deitei para dormir. Aí eu lembrei, falei, ih! Não dei nem um abracinho. Aí eu falei para ela, vem cá, amor, preciso cumprir minha meta. Eu tenho uma meta agora. Meu amigo, 365 dias. Vou cumprir, em nome de Jesus. Mas na hora que eu falei para ela que eu tinha que cumprir a meta, ela falou, qual meta? Eu falei, te dar um abraço todo dia. Assim eu não quero. A vida não é fácil, meu amigo. Você querendo cumprir a sua obrigação, mas não vale, porque tem que ser assim, tem que lembrar espontaneamente. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí eu esperei passar uma meia hora. Na hora que ela não estava esperando, escovando o dente, eu fui lá e abracei ela. Eu falei, foi espontâneo, foi no impulso. Fiz sem ver. Quem sabe você não possa perguntar para o seu marido isso hoje? Não, não pergunta não, porque eu sei que ele vai responder. Não pergunte, homem é tão previsível, ou criatura previsível. Aleluia. A Bíblia fala, quando um leproso era purificado, disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, ele será levado. Aleluia. Ele não vai sozinho, ele é levado por alguém. Aqui não tem um nome, porque aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre aponta para Cristo, nunca aponta para si mesmo. Mas foi o Espírito Santo que achou você. Você estava lá fora, você não podia entrar na congregação, você não podia entrar na cidade. Se alguém não fosse lá fora buscar você, você não podia entrar. Você era o cego na beira do caminho. Se Jesus não fosse lá buscar você, você nunca ia achar o rumo de casa. Você era um leproso, por si mesmo. Ninguém nunca foi curado. Esse ritual nunca foi feito no Velho Testamento. Mas ele é feito de maneira simbólica em Cristo, em cada um de nós. Nós somos trazidos, fomos levados. Nós éramos estrangeiros, alheios à aliança, longe das promessas de Deus. Nós éramos leprosos, que as pessoas desprezavam, e de nós mesmos não tínhamos nenhum valor, mas nós fomos encontrados. E quando fomos encontrados, a Bíblia fala lá em Hebreus 13, que Jesus saiu fora. A Bíblia fala, este sairá fora do arraial. Quem sairá fora? O sacerdote. Aqui aponta para Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então não é você que vai até o sumo sacerdote, é Ele que sai. Ele sai e vai lá. Ele desceu da sua glória, ele desceu da posição de glória e veio ao nosso encontro. Por isso, feliz é aquele que sabe do seu pecado, feliz é aquele que conhece o seu pecado, porque quando ele vê o Senhor chegando nele, ele pode se alegrar no Senhor. Não há merecimento em você, está me ouvindo? Não há e nunca haverá. Eu quero te dizer com muito amor e carinho, você é amado, você é muito amado. Você foi justificado, foi perdoado, mas você mesmo, de si mesmo, nunca será digno. Nunca. Digno não. Porque o digno é aquele que merece. Nós não merecemos. Estamos aqui pelo favor imerecido. Por isso, nós cantamos, o nosso louvor é, tu és digno. Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor, a sabedoria, a majestade e o poder pelos séculos dos séculos. Tu és digno. Ele é digno. Eternamente digno, nós não. Naquele dia, quando você chegar diante do trono, coroas estarão preparadas para você, porque você foi feito filho e agora tornou-se herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você vai herdar junto com Cristo, e você vai ganhar, portanto, uma coroa. Mas a Bíblia fala que você vai se curvar e você vai entregar essa coroa para Ele. E vai dizer, como? Eu não. Se algo foi feito, não fui eu quem fiz, foi Ele. Se uma mudança aconteceu, não fui eu que me mudei, foi Ele. Se há algo de bom em mim, não procede de mim, vem dEle. portanto só ele é digno, e você vai entregar a sua coroa. Por isso, quando ele descer nas nuvens, diz a Bíblia, ele virá coroado com muitas coroas, com todas as coroas, porque só ele é digno. E esse que é digno saiu da sua glória e veio ao nosso encontro. Veio até onde você estava, longe, você nem pensava em Deus, você não estava clamando a Deus, ele veio atrás de você. Eu sei que é muito comum você dizer que encontrou Jesus, foi no encontro, né? Encontrou Jesus, mas Jesus não estava perdido, você estava perdido. Ele é que encontrou você. Não é você que se salvou, ele salvou você. Toda obra é dele. Nós centralizamos a pessoa dele. E ele é quem resolve todos os problemas. Quando dizem amém. Então, tem alguém que nos traz, é o Espírito. Tem um outro alguém que vai lá fora. E ele então nos busca. Vamos ver agora o ritual. A palavra do Senhor diz que o sacerdote ordenará, verso 4, que se tomem para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e limpas. Poderia ser duas rolinhas, dois pombos. Pomba, na verdade. Duas aves limpas. Pau de cedro. Presta atenção, esse pau aqui é o madeiro, aponta para a cruz de Cristo. O estofo carmesim era um pano vermelho, aponta para o sangue derramado na cruz. E o hissopo, a Bíblia fala que o hissopo é a menor das plantas catalogadas por Salomão. E ela é uma esponja que nasce nas frestas das pedras no muro. Então essa esponja é o hissopo. Ela é pequena, mas ela é suficiente para pegar o sangue e aplicar sobre a sua vida. O hissopo aponta para a sua fé. Não precisa de uma grande fé, é uma fé pequena, uma fé simples, uma fé que apenas abre a boca e diz: eu creio no poder do sangue do Calvário, eu creio no Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Essa é a fé simples, tem poder na sua vida. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o hissopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra aspergirá 7 vezes. Então ele será declarado limpo e a ave será solta no campo aberto. Pastor, o que significa tudo isso? Vou contar para você. O sacerdote então pegava duas aves, ele ia para junto de águas correntes, porque as águas correntes nos falam do Espírito, do mover do Espírito sempre. E ele então pegava um vaso, e ele dentro desse vaso matava uma das aves, e colocava o sangue dentro, a outra ave ele deixava viva. Ele pegava então o pau de cedro, estofo, carmesim e o hissopo e mergulhava no sangue. Desse sangue ele aspergia 7 vezes sobre o leproso. Depois ele pegava a ave viva e colocava dentro do vaso, e ela então ela era molhada com o sangue da outra que morreu, a primeira ave que morreu. Essas duas aves apontam para uma pessoa só. Aves nos falam de coisas que vêm do céu. Quem veio do céu? Só ele. Só há um que desceu do céu. Ele é essa ave gloriosa que desceu. E a sua obra tem 2 momentos. Tem um primeiro momento em que ele morre, derrama o seu sangue. Essa é a ave que é morta. Mas tem um momento que ele ressuscita, se levanta dos mortos. Essa é a ave viva. Essa ave viva é molhada no sangue e depois ela é solta. Para dizer o quê? É Jesus que vive eternamente. E a sua obra e o seu sangue na sua vida permanece, porque está vivo. É o sangue daquele que vive, eis que morreu, mas está vivo pelos séculos dos séculos. É o Senhor de vivos e mortos. Esse sangue então era aspergido 7 vezes, porque 7, 7 é um número que significa algo perfeito, completo, significa que não há nenhum pecado sequer, nem o menorzinho deles, nem aquele mais oculto e inconsciente que você cometeu, que não tenha sido atingido pelo sangue do Cordeiro. O seu passado, a sua vida foi toda lavada pelo sangue do Senhor Jesus, e você agora, aos olhos de Deus, é lavado, e você permanece debaixo desse sangue. Sabe por quê? Porque essa ave que voou, ela voou com sangue, e essa ave que voou está pousando sobre você hoje. Presta atenção, ela pode apontar para o Espírito também, porque Jesus disse: se eu não for, ele não virá; se eu não for e ressuscitar, ele não virá; mas se eu ressuscitar e for, eu vou enviar. Então o Espírito também é essa ave que ele chega para você com sangue, e essa ave pousa sobre você, e é o Espírito de Deus, como foi em Cristo, é conosco também. O seu sangue está sobre nós, porque o Espírito permanece em nós. Mas a obra não para ainda aí. A Bíblia fala então que o sacerdote tinha que pegar um cordeiro e fazer uma oferta pela culpa. Verso 14: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. É uma unção bem específica agora. O cordeiro foi morto. Presta atenção, no primeiro momento, o sangue é aspergido de maneira geral, porque isso nos fala da nossa conversão. É geral, você não quer ficar lembrando de nada especificamente. Mas agora, depois que a revelação cresce, a revelação no começo é só uma ave pequenininha, mas agora ele é um cordeiro colocado sobre o altar. Você aprendeu muito mais sobre Cristo e a obra do Calvário e a graça de Deus. O sacerdote agora pega o sangue, ele aplica, é aplicado na orelha direita, no polegar direito da mão, no polegar direito do pé. Por quê? Por que na orelha direita? Porque agora você vai ter que ouvir. E quando você ouvir a voz do pastor, você agora vai segui-lo. E quando o pastor liberar a palavra, você vai entendê-la. E quanto mais você ouvir a palavra, mais fé você vai ganhar no seu coração. Sabe por quê? Que algumas pessoas me ouvem e não entendem, e até distorcem o que eu falo? Não tem o sangue aplicado na orelha. O seu ouvir não é santo. Por isso as coisas entram, mas são distorcidas. Mas sabe o que eu louvo a Deus pela sua vida? Tem irmão que eu nem falei ainda, ele já está concluindo o que eu vou dizer, porque o seu ouvido foi lavado pelo sangue. Ele complementa a verdade, porque o seu ouvir é um ouvir de Deus. Mas depois tem o polegar da mão. Uma maneira, no Velho Testamento, como o inimigo às vezes queria derrotar o povo, era cortando o polegar. Porque quem não tem polegar não consegue pegar a espada com firmeza. Você vai ver isso lá em 1 Samuel. Um certo rei Naás fez isso. Sem o polegar, não tem força para lutar. Mas o polegar também nos fala das nossas obras que fazemos para Deus. Agora são obras santas, são outras obras. Mas é o polegar do pé também. Presta atenção. A maneira como nós ouvimos determina o que nós fazemos. E o que nós fazemos determina a maneira como nós caminhamos. O alvo de Deus é que tenhamos um caminhar reto e santo na presença dEle. Isso é pelo sangue no polegar. Uma das coisas que o inimigo fazia também era arrancar o polegar do pé. Um soldado não consegue ter equilíbrio sem polegar. E um soldado sem equilíbrio não peleja, não resiste. Mas eu quero dizer para você, onde o sangue toca, o diabo não toca. Está me ouvindo? Onde o sangue é colocado, o diabo nunca mais tem acesso. Por isso, preste atenção, o diabo não tem mais acesso a você. Não dê espaço para ele, não dê comida para a cobra. Ela não tem mais lugar na sua vida, o sangue foi colocado em você. Mas presta atenção, a história não para aí. Não era só o sangue agora que era aplicado. Há uma coisa nova que vai acontecer. Verso 14. O sacerdote iria pegar do azeite santo. Olha para cá. Muitos irmãos não sabem disso. Mas o azeite era santíssimo. em Israel. Êxodo 30 mostra a composição do azeite. Ninguém podia fazer uma composição como aquela. Tinha mirra, cinamomo, cálamo e cássia. Os quatro elementos da unção. Presta atenção, não vou falar sobre isso hoje, um outro dia. A Bíblia fala que ninguém podia fazer isso, porque era um óleo que era usado para ungir as coisas sagradas. E somente três tipos de homens podiam receber esse óleo: o rei, o sacerdote e o profeta. Só esses. Só esses eram ungidos. Ninguém mais era ungido. Não havia unção sobre Israel. Entendeu? Quando Davi diz que o cálice dele transborda, quando Davi diz que o óleo desta cabeça de Arão e corre para o corpo, ele está visualizando uma era que ainda viria. É a nossa era. Naquela época, o azeite santo não podia ser colocado sobre ninguém, somente sobre homens especiais. Quando esses homens especiais recebiam a unção, eles agora faziam coisas que antes não podiam fazer antes. Esses reis, esses profetas, quando recebiam, sacerdotes, quando recebiam a unção, as coisas que para os outros eram muito difíceis, para eles ficava fácil. Aquilo que outros faziam demorando muito, eles faziam com rapidez. Aquilo que precisava de muita gente para fazer, eles faziam sozinhos. Sabe por quê? Tinha unção sobre ele. Mas era gente importante, porque era gente designada, escolhida por Deus. Mas agora, Deus está falando o seguinte: mas vai ter uma situação que eu vou deixar você ungir. Se acontecer de um leproso ser curado, depois de você aplicar o sangue na orelha direita, no polegar direito e no pé direito, você vai pegar o azeite e vai colocar sobre a cabeça dele. Olha para cá. Aquele que era o mais desprezado, aquele que vivia isolado, segregado, aos olhos dos homens sem valor nenhum, o Senhor diz: esse, se for curado da lepra, vai receber a unção. Nós éramos esse leproso. Você não era ninguém especial. Você nunca poderia ser rei, sacerdote, nem profeta. Na velha aliança, nenhum leproso foi curado, para mostrar que a lei não tem poder para trazer realmente unção sobre a sua vida. Mas a primeira coisa que o Senhor faz quando ele desce do monte onde estava pregando é fazer o quê? Purificar o leproso. Ele disse: vai apresentar o sacerdote, tem uma unção para ser derramada sobre a sua vida agora. A Bíblia fala: também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite espargirá com o dedo 7 vezes. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue. O restante do azeite que está na mão do sacerdote poloá sobre a cabeça. Então vai ungir tudo. Presta atenção, um princípio espiritual: a unção só vem onde o sangue foi aplicado. Você não tem unção pregando sobre unção, você recebe unção pregando sobre o sangue, porque quando o sangue vem, a unção agora pode ser derramada. Quando você entende que é perdoado, lavado, você está qualificado para receber a unção de Deus na sua vida. A unção hoje não é mais sobre alguém especial, como era no Velho Testamento. A unção hoje é sobre os leprosos que estavam lá fora, mas que foram purificados e trazidos para cá. O sangue te lavou e agora a unção virá sobre você para te capacitar. Você vai ter agora não só um ouvido purificado, vai ter um ouvido ungido. Você vai ouvir a palavra do Senhor, você vai ouvir os sons do céu. Você agora tem um polegar ungido, porque agora quando você pegar na espada, vai ter um poder extra sobre a sua vida. Não é mais seu, é o poder da unção do Espírito de Deus. E agora o seu dedo do polegar está ungido, e significa que você não vai mais caminhar com os que andam, você vai correr com os que vão a cavalo, porque você vai fazer o que ninguém mais pode fazer. A unção do Senhor vai te capacitar. Presta atenção, isso já foi feito, já foi realizado. Mas pastor, eu vejo tanta fraqueza em mim. Olha para cá, meu querido, é a fraqueza que honra a graça. A graça é atraída pela nossa fraqueza. A graça não é atraída pela sua força, pela sua habilidade, pelos seus dons maravilhosos, não. A graça é atraída pela sua incapacidade. A graça é atraída pela sua fraqueza e fragilidade. A graça é atraída pela sua inabilidade. Todas as vezes que você chega diante de Deus dizendo: Senhor, eu tenho fraqueza, é nessa hora que você é forte, porque é nessa hora que a graça se manifesta na sua vida. Não tenha receio de ser um leproso purificado. Você foi escolhido por Deus, separado por Deus, a glória de Deus reservada para você. Aleluia. Fique de pé onde você está. Erga suas duas mãos para o Pai. Durante alguns minutos, confesse a palavra que você ouviu. O sangue já foi aplicado. A unção já está colocada. Não é que será, já é colocada. Eu não estou ouvindo a sua voz. Você não precisa pedir, apenas confesse. Apenas declare. Não há mais condenação. O diabo não pode tocar em você. Você está coberto pelo sangue. O sangue já foi aspergido. Aleluia. Toma a palavra como alimento nesta manhã. Absorve, rumina, recebe. Lança fora toda a condenação. Você pode falar hoje das suas fraquezas para receber mais graça. Você não tem que esconder debilidades, não. Você vai receber mais graça. A graça disponível para você. A graça, a unção, a capacitação disponível para você. Aleluia. Enquanto nós cantamos um cântico, os servos vão distribuir o pão e o cálice. Segure com você. Vamos participar da mesa do Senhor juntos.